Olá! Como vão? Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? Cara, faz tempo, né? Muito tempo que a gente não estuda sobre a Parashá. Eu sei que eu estou devendo aí para a galera. A gente teve as festas e acabou tendo uma sobrecarga. Eu peço mil desculpas para todos. Espero que a gente possa voltar agora com força total e o nosso shurim toda semana eles voltem ao normal. A gente está na primeira Parashá. Do primeiro livro da Torá, Parashá de Bereshit, uma Parashá importantíssima. Uma Parashá onde a gente volta à história da criação, desde o início da criação do mundo. Realmente não tem. Eu digo para todo mundo, se eu considero uma das Parashot mais incríveis para uma pessoa que gosta de estudar assim, Torá, pegar o Nachmanides e estudar com calma essa Parashá. É uma quantidade de conteúdo assim absurda, dá para aprender muita, muita coisa, muito legal. Realmente dá para perder algumas semanas com isso. Recomendo a todos, se tiverem tempo, fazer uma coisa dessas. Bom, eu quero pegar, obviamente, como eu disse, a Parashá é vasta, desde os dias da criação, a história de Adão, pecado de Adão e assim por diante. Mas eu quero pegar algo que talvez passe desapercebido. Eu quero falar para vocês a respeito do que aconteceu depois do pecado de Caim. Quando Caim matou Hevel, e depois de toda a discussão que ele teve com Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu decretou que ele ia ser um nômade na terra. Quer dizer, não vai ter mais um lugar fixo. Uma punição muito forte. Quer dizer, mostrou que talvez essa é uma das coisas mais pesadas que pode acontecer com uma pessoa, você se tornar um nômade, você perder a essência de quem você é. E Caim recebeu esse castigo. O princípio, falam Rahamim, da pessoa receber esse tipo de punição é para ele conseguir reparar, para ele conseguir consertar o erro dele que ele cometeu. A partir do momento que Caim ele sai da condição que ele estava. Ele está fora. Todo o conceito é que ele tente um recomeço, para que ele possa, a partir desse recomeço, voltar e se arrepender de tudo que ele fez. Porém, a Torá traz para a gente algumas coisas que são muito interessantes. Ela, logo depois que está escrito que ele saiu, a gente já percebe que Caim, ele não foi tentar retificar o que ele fez. Está escrito de imediato, fala na Torá, que Caim, ele se tornou um construtor de cidades. Ou seja, está escrito que o Ramban, ele fala sobre isso. Ele fala que a Torá está mostrando que ele estava mais constantemente, ele ia de cidade em cidade, ele construía. As cidades, elas acabavam entrando em colapso por causa da maldição de Caim. Porque ele tinha que estar em exílio o tempo todo. Então ele construía, a cidade entrava em colapso, ele saía, ele construía outra e assim ia acontecendo. E o interessante é que em vez dele tentar entender o que estava acontecendo e tentar aceitar que ele tinha que mudar e assim por diante, ele continuou nesse conceito. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele não voltou a ter a vida que ele tinha antes do pecado. Ele foi para uma. Ele partiu para virar um engenheiro, vamos falar assim. Ele foi para uma coisa completamente diferente. E a Torá, ela continua, pessoal, e é muito interessante que a Torá mostra que os descendentes de Caim foram para o mesmo lado. Eles também não tentaram, de alguma forma, retificar ou consertar o pecado do Ancedente do Caim, né? Fala a Torá que eles começaram, quer dizer, a tomar outros tipos de trabalho e outras formas de ganhar vida. Olha que interessante. Então, está escrito: E Adá deu à luz a Yuval, e ele foi o primeiro dos que moraram em tendas e criaram gado. O nome do seu irmão era Yuval. E ele foi o primeiro de todos que tocaram harpa e flauta. E Tzila também. Ela deu à luz a Tuval Caim, que afiava todos os instrumentos de corte de cobre e ferro. Quer dizer, são coisas completamente diferentes do que a gente estava falando. Quer dizer, ninguém mais trabalhou na terra. Caim trabalhava na terra. E de repente a gente está vendo pessoas que foram para um lado completamente distinto. Ninguém tentou enfrentar o problema, ninguém tentou ver como consertar o pecado de Caim. É interessante que Rashi aqui, ele fala que esses versos, eles têm uma super importância, porque eles representam o desenvolvimento de aspectos básicos da civilização moderna. Mas, mesmo assim, foi uma forma de escape, uma forma de não tentar a tal da retificação. Certo? Então a gente teve o Yuval, que ele tentou a arte da música. Quer dizer, pessoas que tentaram evitar a dor de trabalhar na terra se distraindo com entretenimento. A gente teve quem desenvolveu armas, né? Tuval Caim, para sobreviver, para poder dominar outras pessoas. Também uma outra forma de evitar a maldição de trabalhar na terra. E assim, pessoas que poderiam ter retificado, eles ficaram vivendo e tentando coisas diferentes, e um atrás do outro foi cometendo enganos, até que a gente chegou na geração do dilúvio. Porém, olhem que curioso. Teve sim uma pessoa que entrou nesse esquema e tentou mudar. Lemer. Está escrito que ele teve um filho, e o filho dele era Noar. E muito, muito interessante que lá está escrito quando ele deu o nome Noar. Ele falou porque esse vai trazer um descanso, Noar, vai trazer um descanso do nosso trabalho e vai, tipo, tranquilizar das nossas mãos da terra que a Kadosh Baruch Hu amaldiçoou. O que significa isso? Que ele vai, tipo, facilitar, vai tranquilizar o trabalho, né, do esforço das mãos que eles tinham. Urashi, ele fala naquele lugar que ele inventou Noah ferramentas agrícolas. Ele inventou coisas para facilitar a vida. Fez com que as pessoas conseguissem ter trabalhos na terra com sucesso. Ele foi a primeira pessoa que ele não tentou desviar da maldição dos antepassados. Ele tentou enfrentar diretamente. Ele tentou retificar o problema, tanto de Caim, quanto até mesmo de Adão. E por isso que Noar, ele não foi destruído. Por isso que Akadosh Baruch Hu destruiu o mundo inteiro. Mas Noar acabou ficando de pé. Porque Noar, ele estava fazendo o impossível para cumprir a vontade, o que era esperado de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu esperava que alguém tentasse mudar as coisas. E era isso que Noar estava procurando. Bom, pessoal, acho que Pashut, essa história, ela vem trazer para a gente duas, talvez, lições muito fortes. É muito bom a gente, né, ver um pouquinho da criação do mundo, ver um pouquinho de processos da civilização, mas é muito forte você falar que uma parte do desenvolvimento da civilização ele aconteceu pelo desejo das pessoas de evitar a vontade de Akadosh Baruch Hu. E eu acho que isso talvez é um dos grandes testes da nossa sociedade hoje em relação à tecnologia, por exemplo. Que a tecnologia ela pode ser usada para coisas fantásticas e um benefício gigantesco para a gente fazer coisas maravilhosas. E ao mesmo tempo a tecnologia também ela pode ser usada para coisas absurdamente negativas. A gente vê pessoas às vezes, sei lá, atendendo um telefone celular no meio de um enterro. Uma pessoa atendendo um telefone celular no meio de uma rupá. No meio, estou falando na rupá. Uma pessoa, tipo, na sinagoga, na reza, atendendo o telefone, mexendo no celular. E assim por diante, Pashut. Quer dizer, as pessoas elas têm, por exemplo, uma tecnologia que ela pode ser usada de forma fantástica. Quanto que o Zoom ajudou as pessoas no mundo, como estava o mundo hoje? Que seria da gente sem o Zoom? Por outro lado, como a mesma coisa que pode ajudar a gente, como o Zoom, pode atrapalhar a gente também em momentos importantes, como também trazer para a gente um monte de porcarias que a gente pode acessar por meio do celular. E eu acho que talvez a gente olhar as coisas de uma forma mais geral e pensar que a Kadosh Baruch Hu, ele coloca a gente em situações no qual ele espera que as pessoas elas cresçam. Ele dá para a gente a oportunidade da gente enfrentar e se desenvolver com isso. Esses desafios, eles não servem para atrapalhar nossa vida, mas que a gente possa crescer com isso. Então, a gente tem que aprender a enfrentar os desafios que a gente tem na nossa vida e não fugir deles. Os desafios, eles estão aqui para que a gente possa cumprir o nosso tafkid no mundo, que é sermos pessoas melhores. É isso que a Hashem espera da gente, pessoal. Então, quando eu falo da Parashá de Bereshit, ela é muito mais do que uma, será uma descrição histórica do que aconteceu nas gerações. É como que a Kadosh Baruch Hu, ele mostrou para a nossa humanidade como que ela deveria consertar os seus próprios erros. Como a gente deveria crescer como seres humanos e como muitas das pessoas acabaram optando por um caminho paralelo, mas não quiseram enfrentar isso. Cabe a gente pensar nisso. Prestar atenção em tudo isso que aconteceu em toda a nossa história. Eu sempre falo, estudemos história. A gente olhar para trás para a gente construir para frente. A gente aprender com os nossos erros para que a gente possa ter uma vida com muito, muito significado. Um beijo muito grande para todo mundo. Espero que a gente possa ter muitos, muitos estudos, muitas aulas nas próximas semanas e a gente possa aprender bastante coisa junto nesse próximo ciclo de Parashá. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.